Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Um trechinho, o Célio leu alguns versículos do Cântico de Moisés. Uma dica: decora esse cântico, que Apocalipse 15 diz que a gente vai cantar esse cântico lá no céu. Tá em Êxodo, vai decorando para chegar lá para não passar vergonha, tá? O Cântico de Moisés e o Cântico de Cordeiro tá lá em Apocalipse 15, que será cantado. Então, se você chegar lá não souber a língua do céu, né, é bom você pelo menos decorar em português. A gente se junta lá e canta. Hoje, eu queria... Obrigado, os meus assessores à distância. Eu gostaria de ler uma passagem do livro de Atos. E depois dessa leitura, vocês vão me dizer o que tem a ver com 40 anos da nossa igreja. É fácil, tá, gente? É só prestar atenção, não dormir, acompanhar a história aí, que você vai ter a resposta, tá? Com o título Formoso aos Olhos de Deus. Então está isso em Atos, Atos capítulo 7, versículos 17 a 37. É um trecho dentro desse capítulo todo que é um resumo da história de Israel. Estevão está ali diante do Sinédrio, narrando essa história tão linda. Então, se você quer um resumo da história do povo de Deus, Atos 7 é o resumo, contado assim de forma brilhante. E a gente vê que Estevão tinha conhecimento das Escrituras, conhecia essa história muito bem. Versículo 17 nos diz: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar, entre parênteses, que é igual a abandonar, seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Fácil resposta? Quantas vezes apareceu aí? 40. 3 vezes. Parabéns, João. Passou. A vida de Moisés está aí separada em 3 grandes fases, cada uma de 40 anos. A primeira vai do nascimento de Moisés até quando ele chega na terra de Midian, que envolve o seu crescimento, a sua formação, os primeiros anos ali na família e depois a sua formação ali no palácio junto da filha de Faraó. Então ele era neto de Faraó, certo? Um neto adotivo. A segunda fase dos 40 anos é ele peregrinando na terra de Midian, sendo pastor ali do rebanho do seu sogro, Jetro ou Reuel, um é nome, outro é título, mas é a mesma pessoa, sendo preparado por Deus para pastorear 2-3 milhões de pessoas no deserto. E a terceira fase, da libertação do povo hebreu, que era escravo, cativo ali pelos egípcios, até a sua morte, então passando esses 40 anos no deserto. Hoje a gente vai ver a primeira fase, se Deus permitir, iniciando, assim, só beliscando a segunda. Então a primeira tem o nascimento de Moisés. Um pouco de contexto e uma palavrinha já para você. Deus sabe tudo. Deus sabe de todas as coisas. Moisés nasceu num contexto, então, de escravidão. Nasceu quando os seus pais, o seu povo, era torturado. Onde, por ordem e decreto do faraó, do rei, os meninos hebreus que nascessem deveriam ser mortos, jogados no rio Nilo. Vocês veem que a fúria contra o povo de Deus não é recente, não é nova. O que a gente está assistindo hoje, né? Ontem, hoje, já começou lá atrás essa bronca com as coisas de Deus e o povo de Deus. O Salmo 2, fica a dica aí, mostra muito bem isso. Essa rebeldia, essa oposição, essa contrariedade das nações contra Deus e as coisas de Deus e o povo de Deus. Moisés, então, antes de nascer, ele já estava debaixo de uma sentença de morte. Olha, vai nascer o menino, ele vai ser morto. Alguém sabe se tinha ultrassom na época dos pais de Moisés? Não? Certeza? Tá bom. Então, nem os pais sabiam o risco que eles estavam correndo. Mas Deus sabia que ia vir um menino. E eu quero dizer para você que basta Deus saber, mesmo que você não saiba. Se Deus sabe, tem que ser um descanso para nós. Tem que ser uma tranquilidade. Porque hoje nós temos ultrassom. E os pais já sabem, já no segundo mês, terceiro mês, se vai ser menino ou menina. Mas e antes do ultrassom revelar? Deus sabe. Os pais não sabem, mas Deus sabe. E a gente precisa aprender a descansar num Deus que sabe todas as coisas. E isso basta, isso é suficiente. Pois tu me formaste o meu interior, perdão, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Fique em paz. Com ou sem sentença de morte sobre a sua vida, Deus sabe do que você está vivendo, passando, o que está acontecendo, mesmo que você nem saiba direito com os teus, com você ou com os teus, mas se Deus sabe, é suficiente. Deus sabia que Moisés estava nascendo, porque foi ele que estava trazendo esse menino à vida, à semelhança e imagem de Deus, porque ninguém vem a este mundo se não for por Deus, porque Deus que dá a vida e Deus que tira a vida. Alguns detalhes do cuidado de Deus. Como é que Deus cuidou dessa situação? Tinha duas parteiras. egípcias que estavam fazendo os partos dos hebreus. Vocês se lembram o nome? Segunda pergunta de hoje, que valendo ponto alto, hein? Vocês lembram o nome dessas duas parteiras? Nome difícil, hein? Sifra. Não é cifra de música, tá? É Sifra com S. E Puá. Meu João, Sifra e Puá. Eu sei que daqui a alguns meses você vai lembrar. Sifra e Puá, que a memória dele é muito boa, né? E elas foram tementes a Deus. Elas não cumpriam a ordem do rei de matar os meninos hebreus. E elas davam um jeito lá de proteger e foram até chamada a atenção. Pô, por que está acontecendo? A gente mandou uma ordem de você matar os meninos e o que está acontecendo? Sabe o que, que é? É que os hebreus, assim, as mulheres são tão fortes, vigorosas, quando a gente chega, já nasceu. E aí já nasceu, o que a gente vai fazer, né? Então a gente não consegue chegar na hora do nascimento. E diz a palavra de Deus que Deus abençoou essas mulheres. E elas, Deus deu para elas família. Olha que legal, o temor de Deus traz consequências abençoadoras, né? Por mulheres que preferiram obedecer a ordem de Deus do que a ordem do rei e do faraó. Arão é irmão de Moisés. Ele já tinha 3 anos quando Moisés nasceu. E Miriam é a mais velha, então alguns anos mais. Então tem Miriam, depois vem Arão, e 3 anos depois vem Moisés, que então está nascendo nesse contexto, onde Deus já está preparando o cenário para cuidar desse menino e a vida dele ser poupada. Hebreus 11, 23 diz, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então imagine, entra lá nessa família, está esperando um bebê, aí nasce um menino, e eles têm que esconder esse menino, porque o tempo todo corre o risco de alguém chegar ali, bater na porta, ver que tem um recém-nascido menino e esse menino ser levado e ser morto. Nessa casa tinha medo ou paz? Como assim, paz? É possível? Os pais Anrão e Joquebede não se amedrontaram, não ficaram com medo da ordem do decreto do rei. Pode uma coisa dessas? A confiança desses pais, diante da ameaça dos homens, estava em Deus. Minha pergunta é, onde está a tua confiança nas situações angustiantes? O que passa pela sua cabeça quando você está naquele cenário de alguma coisa ruim vai acontecer? Deus sabe. E você descansa no fato que Deus sabe? Ou você também quer saber de tudo? Aí você assume o controle das coisas, aí você fica em pavor, em angústia, em medo. Quando Deus sabe, está nas mãos de alguém que pode todas as coisas, alguém que tem o controle de toda a situação, alguém que dá a vida, alguém que tira a vida. Que mais descanso a gente poderia ter de descansar nesse Deus? Onde residem os nossos medos? Onde você cria esses medos e esses pânicos e essa angústia, esse pavor? Se não, nas nossas limitações, nas nossas vulnerabilidades, porque a gente pensa em nós e fala, a gente não dá conta. E a gente não vai conseguir nem suportar e nem administrar tudo isso. Mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, quando a gente medita no fato de que Deus diz que você e eu somos propriedade dele, que ninguém nos tira da mão dele, isso deve inundar o meu coração de tranquilidade e de paz. E é assim que eu penso que Anrão e Joquebede viveram, para não ficarem amedrontados pelo decreto do rei. Que exemplo! Quer lembrar de um casal, de uma família, que viveu a confiança em Deus, que viveu a confiança no poder de Deus, na suficiência dele? Anrão e Joquebede. Provavelmente Arão já foi poupado 3 anos antes, já estava provavelmente esse terror lá no Egito, talvez pelas duas parteiras, que foram boazinhas lá com eles. Mas quem está por cima das parteiras? Quem está por cima desse rei, desse faraó? Inclusive, vale isso para o nosso país. Cada semana a gente lê alguma coisa que nos assusta. Vamos descansar no fato de que Deus sabe, que Deus tem a história nas mãos. Ele que põe, Ele que tira, Ele que dá, Ele que retira. Mas tem uma informação preciosa aqui que Atos nos diz sobre Moisés. Hebreus e Êxodo nos fala que Moisés era um menino formoso, era um menino bonito, como todos os homens aqui da nossa igreja, né? É isso? Concordam? A gente só lê na Bíblia mulheres formosas, agora tem um homem formoso, a gente, né, valoriza. E Atos joga luz sobre essa formosura. Moisés era formoso aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Agora sim, porque eu já estava com receio que Deus tivesse os seus bonitinhos e os seus feinhos. Gente, fique tranquilo, tranquilos. Deus olha para você e fala assim: você é bonito. Olha para você, mulher, e diz: você é bonita. Para Deus não tem feinhos. São todos bonitos. A nossa sociedade que inventou esse conceito de bonito e feio, né? E em cada época muda, hein, gente? Muda, hein? O que era bonito uns anos atrás não é mais hoje, não será amanhã. Então, sem crise, você nasceu no tempo certo. E o que importa é o que Deus acha de você e de mim. Nós somos formosos, né? Mas, nessa formosura, não é a formosura física apenas. Eu acho que sim, que dá para a gente tirar desse texto que ele era formoso. Mas, aos olhos de Deus, uma outra beleza que ele tinha aí, e que os pais com certeza entenderam essa formosura. E eu penso, pelo que acontece depois com Moisés, que Anrão e Joquebede olharam e falaram assim: esse menino tem um plano nas mãos de Deus de ser o redentor aí do que Deus quer fazer com essa nação. Eles sacaram alguma coisa espiritualmente falando, percebendo nesse menino que não era mais um filhinho, mas era aquele filho que Deus tinha escolhido para um propósito redentivo ali da nação. Mas eu queria fazer, antes de continuar, uma aplicação em relação a essa formosura. Então vocês já sabem que fisicamente, aos olhos de Deus, ele vê todo mundo bonitinho e bonitinho. Mas espiritualmente, você e eu somos feios aos olhos de Deus. Mortos nos nossos delitos e pecados, sem justiça alguma, carecendo da glória de Deus, destituídos da beleza divina, mesmo que feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não somos mais bonitos espiritualmente, manchados no nosso interior pela natureza pecaminosa, atingidos pelo pecado, a gente ficou feio. Aí você não gostou, né? Eu vi o rostinho todo mundo assim, né? Caidinho. Quando eu falei bonito, mas assim, né? Mas é assim que o nosso interior é. Mas a boa notícia é que todos têm um potencial, vamos dizer assim, por causa de Deus, por causa de Cristo, de se tornar formoso, de se tornar formosa. E como isso acontece? Quando a feiura do pecado é retirada. Quando a feiura da nossa natureza pecaminosa é perdoada por Deus, é purificada, é limpada. E aí então, tirando essa feiura, nós ficamos bonitos por fora e por dentro, aos olhos de Deus. Porque Deus sempre tem esse desejo. Olha o que diz 1 Timóteo: o qual deseja que todos os homens, todas as mulheres, sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem, aquele que se fez homem e que abriu esse caminho até Deus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É um sincero e profundo desejo de Deus que toda criatura dele se torne formosa aos olhos dele, sendo purificados e limpos por causa do pecado. 2 Pedro, 3:9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é sincero nesse desejo de que todos sejam salvos, de que todos se arrependam. Deus não se agrada com a morte da sua criatura. Ele quer dar vida. Ele quer dar a salvação. Ele quer que você e eu sejamos santos e irrepreensíveis, bonitos como Jesus. Aí sim, mesmo que na aparência de Jesus diz que não havia formosura, mas ele era lindo aos olhos do Pai, porque o interior dele estava limpíssimo, sem pecado algum, sem nenhuma injustiça. E é assim que Deus quer que você seja formoso e formosa aos olhos dele. Todo que nasce, portanto, é destituído dessa beleza espiritual, mas pode se tornar belo aos olhos do Criador. Então vai a minha pergunta: você já é formoso espiritualmente? Você já é formosa espiritualmente? A sua alma, se fizer um raio-x lá da sua alma, está bonita? Está limpinha? E essa beleza, essa formosura, ela vai crescendo. Como é que ela cresce? À medida que eu vivo o que Jesus propôs para um discípulo dele. Três coisas que ele falou para o discípulo: negue-se a si mesmo. Tirar aquilo que é do Patrick e deixar que seja apenas, tão somente, aquilo que é de Cristo. Segunda coisa: tome a sua cruz. O que significa isso? É tirar tudo aquilo que é pecaminoso e se revestir de tudo aquilo que se parece com Jesus. Essa identificação com a cruz de Cristo, morrendo para tudo aquilo que não presta, que suja, que é feio, e buscando aquilo que é da novidade da vida em Cristo Jesus. E a terceira coisa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus, à medida que vai desaparecendo você vai eliminando o pecado e buscando aquilo que é santo e obedecendo ao Senhor Jesus, aos seus ensinos, aos seus mandamentos, você vai ficar cada vez mais bonito. A ponto de Estevão, que está falando isso, quando as pessoas olharam para ele, o que eles viram? Uau! Era, diz aqui, ó, como se fosse rosto de anjo. Talvez aqui seja essa figura de alguém encheio de Cristo e da palavra de Cristo, a ponto que, isso é o capítulo 6, o último versículo, que os incrédulos, o mundo, as pessoas que estavam vendo Estevão, reconheceram: esse homem é do céu. Esse homem é do céu. E aí o que vem do céu é bonito, o que é do céu é lindo. E é assim que você e eu, a igreja, deve viver aqui neste mundo. Tão bonito que as pessoas acham que, será que eu estou no mundo ainda ou estou no céu? Ao ver você. Só que isso é um processo que Deus quer fazer com você. Depois de 3 meses, não conseguiram mais esconder o menino Moisés. Não teve jeito, não sei como é que era essa tortura de bater lá na porta, talvez esconder. E, Senhor Deus, que Moisés não chore agora, né? Que ele não chore, porque senão vão descobrir. Mas chegou um ponto que não dava mais para esconder esse menino. Já pensou que 3 meses terríveis? Mas havia paz naquela casa. Havia paz naquela mamãe, naquele papai. E eles colocaram então esse menino num cestinho calafetado com betume, com piche, e colocaram ali junto aos juncos à margem do rio Nilo. Não coloque seu filho no rio Tietê nem no Pinheiros, tá? Mas não é esse o ponto. Olha só o que eles tiveram que fazer. Mães, já sei a resposta. Você teria coragem de fazer isso? Pois Anrão e Joquebede encontraram esse único caminho: colocar o filhinho ali no rio Nilo. Mas, gente, tamanha era a confiança que é de Deus. Esse menino não é nosso. Formoso aos olhos de Deus. Deus vai cuidar disso. E encarregaram a Miriam, a irmãzinha, que ficou lá vigiando o irmãozinho bonitinho lá no cesto. O que vai acontecer com o meu irmão? Quantos anos ela tinha? 6, 7, 8? Não sabemos. E ela ficou ali. E aí, mais uma vez, a gente vê o poder criativo de Deus. Deus encaminha a filha de Faraó para tomar banho no rio Nilo naquele momento. Deus faz com que ela olhe para a margem do rio e veja um cestinho e fique curiosa de ir até lá. Quando o menino chora, ela fica com compaixão do menino. Quem que está fazendo tudo isso? Deus que está fazendo tudo isso. Aí ela vê que é um hebreu, ela sabia da ordem do pai dela, ela fica com amor, com paixão, falou, eu não vou matar esse menino não, eu vou adotar esse menino, vou cuidar dele. Quem que está fazendo essa ginástica, essa administração toda, diante de um cenário que seria, é hebreu? Afunda aí logo. E mais, essa filha de Faraó deu ouvidos a Miriam, uma criancinha, que falou, ah, você quer que eu vá buscar uma mãe de leite para cuidar do menininho? Uma mãe de criação? Assim eu quero. Aí ela vai buscar a própria mãe. E aí a filha de Faraó fala, você cuida dele para mim? Imagina a Joquebede se segurando assim, né? Sim, eu posso cuidar assim, né? Eu vou te pagar um salário. Que mães aqui receberam um salário para cuidar do filho? Percebe o que Deus está fazendo nessa família? E detalhe, essa palavra cesto de junco e a palavra arca de Noé, tevá, é a mesma palavra. E são os únicos dois lugares que aparece essa palavra se referindo à arca e o cesto de junco. Fala para mim, você já entendeu, né? O que representa a arca? Salvação em Cristo. Cristo é a salvação. O que representa esse cestinho de junco, então? A salvação. Aqueles que entraram na arca de Noé foram salvos. Esse menininho que foi colocado nesse cestinho, salvo. Você já está na arca ou no cestinho? Você já entrou nesse tevá, nesse barquinho? Que é a providência divina para a nossa salvação. Se você é formoso, se você é formosa, não se preocupe. Não ande ansioso, não ande ansiosa. Ah, mas é tão difícil. Mas é uma realidade que é possível viver com essa paz que Anrão e Joquebede tinham. Sabe por quê? Porque a sua vida ganhou um propósito. Quando você está dentro do cestinho de junco calafetado, com betume, com piche, que não vai afundar, que não vai entrar água, se você vai viver 120 anos como Moisés, ou se vai viver 30 anos ou um pouco mais como João Batista, não importa, a sua vida está nas mãos de Deus, ganhou propósito, ganhou sentido, e ela é eterna, para o Senhor, para a glória dele. O faraó que queria matar Moisés, agora vai cuidar dele. O rio Nilo, que deveria ser o lugar de morte, foi o lugar de salvação. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. Isso foi importante, porque Deus usou essa formação dele para depois conseguir transitar com a cultura egípcia, sendo do povo hebreu, e fazendo esse meio de campo para a libertação desse povo escravo. Moisés teve pais que demonstraram uma tremenda fé e um profundo temor de Deus. Êxodo 2:3 diz, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Largaram o menino, entregaram nas mãos de Deus. E agora eu quero falar para os pais. Pais, eu sou pai. Não bate medo em relação aos nossos filhos? Quando sai de casa, né? Sozinho, lá pelos 13, 14 anos. Antigamente saía com 7 anos de idade sozinho, né? A gente vai empurrando na nossa cidade, né? Aí fica lá com aquele coração apertado. Vai pro acampamento, chora a semana inteira, né? É normal. Mas olha só que exemplo desses pais. Quais são os medos? Perigos físicos? Maiores do que uma sentença de morte para o seu filho? Perigos espirituais? Vai ter que lembrar de que é aos olhos de Deus. Moisés era formoso aos olhos de Deus. Numa linguagem neotestamentária, seria o mesmo que dizer, pais, coloque o seu filho nas águas deste mundo, sabendo que não vai entrar água. Porque é Deus que salva. É Deus que cuida disso. Ainda nessa linguagem, é como que dizer, olha, ele está aqui no mundo, mas ele não é deste mundo. Ele está nas mãos de Deus. E eu queria que vocês pais, mas isso vale para os avós, que cuidam de netos. Isso vale para todo mundo aqui. Tem aquela pessoa, talvez, que seja aquela pessoa que você cuida com mais carinho, com mais amor. Não é para você largar, mas é para você confiar. E você não achar que você é Deus e que você vai conseguir garantir a proteção do seu filho. Claro que a gente vai minimizar os riscos, mas se a confiança está na sua estratégia, aí você está deixando Deus ceder o 100% e você está assumindo uma partezinha aí. E nós precisamos confiar e, de fato, confiar e entregar aquilo que talvez a gente está escondendo por 3 meses. E Deus fala assim, deixa eu cuidar, eu sei cuidar, eu vou providenciar pessoas, situações, para que esse menino, essa menina, cresça de forma saudável, sendo útil aos olhos de Deus. Tema aquele que tem o poder de fazer o que ele quiser, quando quiser, com quem ele quiser. Assim como Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E a gente precisa aprender com esse casal. Eu preciso aprender. Como a gente retém as coisas e esconde, achando que a gente tem esse poder de cuidar melhor do que Deus. E aí a gente fica ansioso, fica frustrado, e a gente gera um monte de sentimentos pela falta de fé. O medo dos discípulos lá no mar, Jesus falou falta de fé. E quantas vezes, quando a gente vê aquela história que houve uma confiança assim do pai, lá o chefe da sinagoga, lá em Cafarnaum, confiando em Jesus em relação à situação da sua filha, aquela mulher que estava com hemorragia e que aquela fé que ela depositou no Senhor Jesus, aquele centurião que falou assim, Jesus, se o Senhor der uma ordem, eu faço isso com os meus soldados, à distância vai tudo acontecer. Os nossos conflitos internos são por causa da falta de fé, que a gente não põe em Deus. E a gente teve uma aula brilhante sobre aconselhamento. Não é procurar um conselheiro e falar, me dá uma receita mágica. É você caminhar, crescer nessa meditação de quem é Deus. E ficar assim com uma profunda consciência de quem é Deus, a ponto de você sentir a presença dele e falar, não preciso mais nada. Porque o temor de Deus é isso, uma profunda consciência da presença de Deus. E aí essa presença tanto te inibe de fazer qualquer coisa errada, mas essa profunda consciência da presença de Deus também te dá tranquilidade. Estou do lado do Senhor do universo, o que me deu a vida, aquele que pode tirar. Onde mais buscar se não nesse Deus, todas as minhas necessidades? Então Deus nos dê, seja misericordioso, para que a gente acredite nele, em quem ele é, meditando nas suas capacidades, no seu amor. Deus não quer o seu mal, nem o mal dos seus filhos. Quer muito mais bem do que você pode imaginar e do que você mesmo pensa e deseja para eles. Mas a história continua, e quando Moisés completa 40 anos, ele teve ideia, eu vou lá visitar os meus irmãos. E aí eu penso que aquela frasezinha lá no início, agora ela está tomando corpo, e Moisés fala assim, eu sou esse cara que Deus quer usar para salvar o meu povo. E ele vai visitar os seus irmãos, e Êxodo 2 nos diz, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Não por força, nem por poder, mas pelo teu espírito, diz o Senhor. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Nós não podemos servir a Deus, sermos os salvadores deste mundo com o nosso jeito, na nossa hora e do jeito que a gente idealiza as coisas. Tem um jeito de Deus, tem uma forma de Deus, tem uma hora de Deus para que as coisas sejam feitas não na nossa força, mas na dependência do Senhor. Moisés até tinha uma boa intenção de defender o seu povo. Ele tinha uma boa motivação. Eu vou libertar esse povo que está sendo oprimido, escravizado. E já chegou e já matou um egípcio. Enterrou, escondeu, ninguém viu nada. Aí no dia seguinte ele descobre que viram. Porque aí são dois hebreus brigando e ele quer ser autoridade e juiz sobre eles. Aí ele percebe. Sujou, descobriram. E aí ele tem que sair correndo. Moisés cuidava, ou pensava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, mas não compreenderam. Atos 7:25, a gente leu isso. Moisés se colocou como juiz. Nós não somos juízes neste mundo. Nem Jesus veio para julgar o mundo, veio para salvar. Quem é você para ser juiz? Nós somos libertadores. O libertador, ele recebe ordem. Vai libertar fulano de tal. Vai salvar ciclano. Mas nós não somos os bambambam que a gente vai resolvendo na nossa justiça e do nosso jeito. É no jeito de Deus, na dependência de Deus, porque é Deus quem liberta, mas Ele quer usar você e eu para essa missão. Gálatas 6:1 nos diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. O que eu quero dizer com isso é que a gente pode ter boas intenções, mas se a gente erra na forma, a gente está pecando. Moisés tinha até uma boa intenção de fazer ali o meio de campo com os oprimidos, com os aflitos, mas a forma não estava correta. Assim como alguém que é surpreendido alguma falta, você deve corrigir, ótimo, intenção boa, vamos nos ajudar para uma vida santa. Agora, se não for com espírito de brandura, aí estamos errando na forma. A intenção pode ser boa, mas a forma está errada. Quantas coisas a gente tem boa intenção? Quantas coisas a gente faz com uma motivação assim? É o Senhor, é para fazer. Só que a gente peca na nossa ação, na nossa forma de fazer, colocando ali falta de paciência. Quantas vezes eu disciplinei meu filho que não foi com aquele cenário favorável de alguém que está querendo o melhor para o filho, mas de uma devolução bem devolvida de alguma coisa errada. Motivação, vamos corrigir, mas a forma é importante, meus queridos. O livro está cheio de maneiras para dizer: olha, não basta, não se vive de boas intenções, não se vive de boas motivações, mas tem também como fazer isso. Assim como o nosso Jesus neste mundo, ele também foi paciente, esperou o tempo do Pai. Vocês lembram algumas situações que os discípulos queriam de um jeito? Ele falou: não, não chegou a hora ainda, calma, tem um tempo certo para as coisas, do jeito de Deus é que eu vou seguir. Vocês se lembram dos discípulos lá em Samaria? Quer que a gente pede fogo do céu? Acaba com esse barraco aí que eles estão fazendo com você. Não, eu não vim para pedir fogo do céu para acabar com as pessoas. Eu vim para salvar. Então, a gente tem que mudar esse nosso espírito para que a nossa motivação venha acompanhada de ações que demonstrem esse amor, para dizer: olha, tem um Jesus que quer mudar isso aí. Ele pode, ele consegue e restaurar a sua vida. E a minha pergunta que fica para você, como é que você resolve as coisas? Ah, não, mas naquela hora eu precisava. É, você resolve se justificando e não querendo obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Não, mas fulano me tirou do sério. De novo, você está transferindo a culpa para o outro. É sua. E aí, a gente vê como o nosso coração precisa ser transformado para que a gente não só tenha uma boa motivação, mas também uma ação que aponte para o Senhor Jesus, para que Ele seja exaltado. Porque se não for assim, as pessoas vão sair machucadas, feridas, o holofote vai ser sobre os homens, isso dura pouco, traz desunião, traz divisão. Mas quando é do jeito de Deus, na hora de Deus, tem um cenário que Deus é glorificado. E as coisas andam porque estão nesse ambiente da ação do Espírito de Deus. E a gente fica alegre de ter sido útil nas mãos de um Deus que quer o bem. A gente não se põe como autoridade, como juiz, mas como um libertador. E caminhando para o final, Moisés tem que fugir. Ele tem que ir para a terra de Midian. Ele sai lá do Egito, da terra de Gósen, onde tem aquele verdinho lá, à beira do rio Nilo. E ele chega aqui nesse deserto em Midian. Sabe quem era Midian? Uma terceira pergunta. Essa vale mais ainda do que as duas primeiras. Quem era Midian? O Padovani não vale porque ele viu o meu esboço. Filho de Abraão com Quetura. Lembra de Abraão? Que casou de novo? Midian é filha de... Ou homem, né? É filho... Midian é homem, né? É... Pergunta que eu não sei responder agora. Não pensei nisso, né? Pode ser um nome... Alguém sabe se é homem ou mulher? Mulher? Quem dá mais? Não, vamos deixar. A gente vai descobrir uma hora. Midian, filho de Abraão com Quetura. E daí que vem os midianitas. Tá? Então ele vai se refugiar num lugar. É homem? Obrigado, João. Esse meu assessor tá nota 10. Obrigado, João. E então, daí ele vai, no fundo, se juntar, vai numa região que é o povo dele. Tem ascendência, né? É ligada com o povo de Deus, com o povo hebreu, com Abraão. E ele vai lá então, porque Deus vai precisar trabalhar na vida de Moisés por mais 40 anos. E a gente vai ver nas próximas mensagens alguma coisa bem legal, o que Deus quer que ele reflita nesses 40 anos. Mas quando ele chega lá, ele senta à beira de um poço e ele fica lá sentado e chegam 7 filhas de Reuel ou Jetro. Olha só, Deus deu escolha, 7 para você escolher Moisés. Não, não foi isso, né? Mas depois ele ganha uma dessas 7. Mas ele está ali. E essas meninas foram lá para buscar água, para dar água de beber para o rebanho do pai. E chegaram lá uns pastores grosseiros, mal educados, que enxotaram essas 7 moças. E Moisés, vocês lembram o que ele tinha feito lá com o egípcio, né? Subiu o sangue, eu acho. Mas a Bíblia fala que é o homem mais manso que houve, né? Acho que Deus está trabalhando nele, né? E aí eu sei que ele se levanta, ele defende essas mulheres, mas agora... Ele começou bem, porque ele não mata os pastores. Fala assim, ó, essas meninas aqui têm prioridade. E ele ajuda a tirar água e dá de beber para o rebanho. E essas moças ficaram contentes, chegaram em casa mais cedo. E o pai falou, o que aconteceu hoje que vocês voltaram mais cedo? Tem um homem lá, um egípcio, acharam que Moisés era um egípcio, né? Que nos ajudou e deu água de beber lá para o nosso rebanho. Aí ele falou, cadê esse homem? Traz ele aqui. E aí Moisés consentiu em morar lá com Reuel, ou Jetro. E aí, passou mais um tempo, ele deu Zípora, uma dessas filhas, para que fosse esposa de Moisés. Olha só, mesmo no meio desse cenário todo complexo, Deus leva ele para uma região onde tem lá um sacerdote de Midian, que é esse Reuel. Você vai ficar aqui do lado do sacerdote, você vai aprender... Você ficar bem bonzinho para depois, daqui 40 anos, eu quero te usar. E ele já está então sendo desafiado nesse deserto a aprender algumas coisas que lá talvez na corte do palácio ele ainda não tinha aprendido. E eu vejo nisso Provérbios 31, 8 e 9. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Nós também fomos chamados a libertar aqueles que são oprimidos, não só espiritualmente, mas também que sofrem, não fazendo injustiça, mas zelando, porque Jesus veio trazer esse equilíbrio, colocando a criança no lugar certo, colocando a mulher no lugar certo, o homem no lugar certo. E então Deus também nos chama a ter um zelo, um cuidado por aquilo que o pecado fez, né? Oprimindo, deixando alguém em uma situação tão deplorável e outros não acontecendo nada. Deus nos dê essa sabedoria. E quero terminar fazendo um paralelo entre Moisés e Cristo. Moisés nasceu sob ameaça de morte. Jesus também não foi sentenciado? Quando criança, por Herodes? Vamos matar as crianças de 2 anos para baixo. Moisés era filho de uma escrava, ali, hebreia, mas filho de uma rainha. E o Senhor Jesus, que veio pobrezinho numa manjedoura, mas era filho do grande rei do universo. Moisés nasceu num casebrezinho, mas vivia num palácio. Jesus era um carpinteiro, né? Mas grande, filho do grande rei, nasceu numa manjedoura, de forma simples como Moisés, mas sempre habitou no palácio celestial. Moisés era herdeiro da pobreza, mas desfrutou da riqueza lá do Egito. E o nosso Jesus também nasceu numa família pobre, mas ele herdou toda a riqueza do seu pai. Moisés, apesar de hebreu, foi criado na cultura egípcia. O Senhor Jesus nasceu em Belém, mas ele teve uma passagem pelo Egito, vocês lembram? Do Egito chamei o meu filho. Ele também teve uma passagem lá no Egito. Mateus 2,15 nos fala isso. E assim como Moisés transitava entre hebreus e egípcios facilmente, o Senhor Jesus também veio salvar todos. Os judeus, os gentios, os israelitas, os romanos, os brasileiros e os argentinos também, né? Veio para todos. Moisés ofereceu água do poço para o rebanho. O Senhor Jesus uma vez também sentou do lado de um poço. Só que lhe deu uma outra água, né? Uma água da vida, que faria com que aquela samaritana nunca mais precisasse voltar àquele poço, porque era uma água que dessedentaria a sua alma para sempre. E agora sim, para terminar, 7 aplicações. Vai ser bem rápido. Primeira, lembre-se de que Deus sabe tudo. Não se amedronte. Imite Arão e Joquebede. Deus dá paz que excede todo entendimento. Eu não sei o que vai acontecer nessa semana, mas talvez você está com alguma coisa lá dentro que precisa lembrar. Deus sabe de todas as coisas, eu vou descansar nesse meu Deus. 2. Observe os detalhes do cuidado de Deus. Faça esse exercício, vá lembrando da sua vida. Olha pessoas que ele colocou, situações, circunstâncias, e vê assim, nossa, Deus está fazendo. E a gente só consegue enxergar bem quando a gente passa e olha para trás. Faça esse exercício, comece a olhar como foi a sua vida, como Deus dirigiu, conduziu, para você não ficar embrulhado na situação de agora. Perceba que Deus é providente. 3. Você já está limpo do teu pecado? Você já é formoso, já é formosa aos olhos de Deus? O pecado já foi limpo aí do seu coração? E mais, você já é formoso, formosa, como estado, situação diante de Deus, você está crescendo em formosura, está se tornando cada vez mais bonita aos olhos de Deus e do mundo com esse olhar de Cristo no seu rosto. 4. Entregue aquilo que você não consegue mais esconder. Talvez tenha coisas que você está retendo, que Deus está falando, deixa na minha mão, eu vou cuidar bem. E você pode fazer esse exercício de deixar para aquele que não vai deixar que a água entre no barquinho.
Deus vai enviar os seus cuidadores para aquilo que é seu.
5, cuidado para não viver apenas de boas intenções.
Peça a Deus direção para aquilo que você vem fazendo, para que você possa fazer do jeito de Deus, na hora de Deus, com a metodologia de Deus, porque aí vai dar certo. Se for na sua força, vai dar ruim.
6, defenda os oprimidos, liberte os aflitos, mas faça isso com amor, faça isso com brandura, faça como Jesus. E aí você vai glorificar o Pai. E 7, nós também nascemos debaixo de uma sentença de morte. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas graças a Deus por Jesus, que nos oferece a vida e uma vida em abundância. Graças a Jesus, a gente não precisa mais viver essa sentença definitiva, mas a gente pode alcançar, por causa desse amor de Deus, em Cristo Jesus, uma vida e uma salvação eterna, e a ser desfrutada para todos sempre, com um relacionamento bem íntimo e próximo do Senhor. Por isso, aqueles que vivem aqui isso, almejam tanto a volta do Senhor Jesus, porque é melhor estar com Cristo, esse que é tudo para mim. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da tua soberania, da tua grandiosidade, mas um Deus que não ficou ali distante, que veio até nós e que trouxe, Deus, um meio para que o nosso pecado fosse perdoado, fosse purificado de toda injustiça, podendo ter acesso a Ti, Deus, já aqui neste mundo, mas também com desdobramento para toda a eternidade. Senhor Deus, muito obrigado por tamanho amor, por tamanha salvação. Obrigado, Deus, por esse Moisés, por essa história registrada na Tua Palavra, que nos encoraja, que nos incentiva, que nos aponta, Deus, para aquilo que é importante. Dá, Senhor Deus, aos nossos corações essa confiança aumentada e renovada em Ti, no Teu poder, nas Tuas capacidades. Perdoa-nos, Deus, cada vez que nós somos dominados por medo, por ansiedade, por pânico, por pavor. E nós sabemos pela Tua Palavra, Deus, que isso é falta de lembrar, de meditar em quem Tu és. Um Deus que é cuidador, um Deus que é ajudador, um Deus que veio para salvar, não para condenar, nem julgar, nem oprimir, mas libertar. Senhor Deus, muda esse nosso coração, nosso pensar que é tão errado em relação à Tua pessoa, para que sejamos inundados, Deus, dessa consciência profunda de quem Tu és e da Tua presença, para que ela traga quietude aos nossos corações, traga paz e uma semana, Deus, leve no sentido de estou nas Tuas mãos, os meus queridos estão nas Tuas mãos e nós queremos Te glorificar, queremos ser úteis e sermos formosos e formosas para o Senhor. É em Teu nome que nós pedimos, oramos agradecidos e entregamos as nossas vidas e esses próximos dias. Amém.